Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles vão discutir a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. A guerra está a tornar-se uma ameaça crescente para todo o género humano, antevendo-se mesmo a possibilidade de uma destruição global. Isaías profetizou um tempo em que as nações iriam converter as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Tempos em que uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Poderemos nós esperar que venha um dia a ser realizada tal profecia? No debate que vai seguir-se, Francisco e Ernesto tentarão mostrar-nos que sim. Estas transmissões da Aurora Bíblica são levadas até vós pela Associação dos Estudantes da Bíblia.
O profeta Isaías, por exemplo, anunciou um tempo em que as nações não mais aprenderão a guerra, mas para apreciar o verdadeiro sentido de profecias desta natureza, devemos ter em conta que o livro de Isaías é apenas um fragmento da palavra de Deus e que as suas profecias são simples traços de um testemunho profético mais vasto, ligado ao plano divino integral da salvação humana.
E por falar do plano divino de salvação, é o livro do Gênesis que conta o episódio da queda do primeiro homem no pecado e na morte, pondo em destaque a necessidade de salvação. Não é verdade, Francisco?
Sim, Ernesto, e esse facto fundamental é reconhecido em todas as profecias da Bíblia. Deus serviu-se do profeta Isaías para registar as promessas maravilhosas do tempo vindouro de paz e de júbilo para a terra inteira. E isso será possível devido a uma cláusula estabelecida para remir o homem do pecado e da sua respectiva punição, que é a morte. Um fator essencial no plano divino de salvação é a morte de Jesus como Redentor da humanidade. Ernesto, no capítulo 53 de Isaías, encontramos uma profecia referente à morte de Jesus. Poderia lê-la, por favor?
Com muito gosto, Francisco. Se me dá licença, eu vou procurar o versículo. Um momento. Já encontrei. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E logo a seguir, em parte do versículo 9, e continuando nos dois versículos seguintes, diz o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esta profecia, Francisco, parece referir-se ao sofrimento e morte de Jesus, o enviado Criador, para ser o Redentor e Salvador do mundo, mas que deverá entender-se por a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, diga-me.
Trata-se de uma alusão aos planos de Deus de resgatar a humanidade do pecado e da morte, isto por intermédio de Jesus. O Criador começa a revelar os seus desígnios logo a partir do Gênesis.
Sim, lembro-me bem da promessa que Deus fez a Abraão, de que na sua posteridade todas as famílias da terra seriam abençoadas.
E essa promessa foi sendo confirmada repetidas vezes pelos tempos fora. Mas para todas as famílias da terra possam receber essas bênçãos, é essencial que sejam primeiro ressuscitadas dentre os mortos. A esperança da ressurreição aparece claramente exposta no livro de Jó e no livro dos Salmos, assim como através de toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento.
E agora, no livro de Isaías, verificamos que é a morte de Jesus que abre o caminho para a ressurreição dos mortos, não é assim, Francisco?
É certo. E esta vontade do Senhor, com a cláusula que teve o cuidado de oferecer a toda a humanidade, irá, de facto, prosperar às mãos de Jesus.
Francisco, também aí se diz que Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que quer ele dizer com isso? Pode explicar-me?
Posso sim, Ernesto. A palavra alma aqui significa o ser. O ser de Jesus, na sua totalidade, sofreu e morreu o que é descrito como o trabalho da sua alma. A palavra trabalho vem associada geralmente com o nascimento de bebés. A profecia predisse que Jesus não teria filhos no sentido literal do termo, mas que, como resultado do trabalho, labor, da sua alma, ele iria ver, por assim dizer, a sua posteridade, a sua família.
E que quer isso dizer, Francisco?
Quer dizer que, através da sua morte, Jesus iria restaurar a vida para a humanidade e, na sua ressurreição, todas as famílias da Terra receberiam a vida por seu intermédio, tornando-se assim, de certo modo, a sua descendência.
Por isso, diz o profeta, que Jesus iria ficar satisfeito com o resultado do seu sofrimento e da sua morte. Se os mortos não ressuscitassem para a vida, todo esse sofrimento e toda essa morte teriam sido em vão, não é assim?
Sim, é verdade, Ernesto. E é por isso também que no dizer de Isaías, Jesus se tornará um grande rei e porá em execução os amorosos desígnios do Criador de abençoar todas as famílias da Terra. Isto é acentuado em relação à promessa do nascimento de Jesus no capítulo 9 de Isaías, a começar do versículo 6 em diante. Poderia ler-nos essa passagem, por favor, Ernesto?
Com certeza. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isto.
Sim, o governo, o reinado do Senhor, em que o Príncipe da Paz será o chefe supremo, é anunciado precisamente em Isaías 9, 2 a 4. Poderia ler-nos esses versículos, por favor?
Um momento, por favor, vou procurar. Diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Francisco, que se deve entender aqui pela expressão últimos dias? Pode explicar?
Posso, sim. É realmente uma alusão aos últimos dias do reino do pecado e da morte.
A profecia declara que nos últimos dias a montanha do Senhor será estabelecida. Que quererá isto dizer?
A montanha do Senhor é o reino do Senhor. Esta linguagem era acessível para a antiga nação de Israel, visto que Deus governava essa nação do alto do Monte de Sião, em Jerusalém. Monte Sião, para os antigos israelitas, era a montanha do Senhor. E é em concordância com essa ideia que se descreve o reino de Cristo como a montanha do Senhor.
Francisco, a profecia afirma que a montanha do Senhor será estabelecida no cume dos montes. Quer dizer isto?
Também aí se afirma que a montanha do Senhor se elevará sobre os outeiros. Ora, assim como a montanha do Senhor é o reino do Senhor, assim também as outras montanhas e outeiros aqui mencionados constituem a representação simbólica de governos e reinados, e a profecia garante que, quando o reino do Senhor for enfim estabelecido, ocupará uma posição sobranceira e dominadora sobre todas as nações da Terra.
Por outras palavras, um governo à escala mundial, não é isso?
Tal é realmente a ideia, Ernesto.
Esta profecia deixa bem claro que Jesus será o Príncipe da Paz, quando diz que quando a montanha ou o reino do Senhor for estabelecido, as nações converterão os seus instrumentos de guerra em utensílios pacíficos e não aprenderão mais a guerra.
É que esse reino fará mais pelo povo do que simplesmente acabar com a guerra. No capítulo 25 da profecia de Isaías, por exemplo, encontramos que uma outra maravilhosa promessa. A promessa essa referente à montanha ou reino do Senhor, garantindo outras mais bênçãos que irão ser atribuídas ao povo. Isso começa no versículo 6, salvo erro.
Posso ler essa passagem, perdão, Francisco? O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos da terra um banquete de cousas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos e com tutanos, e vinhos velhos bem clarificados.
Esse é, com efeito, o versículo 6. No versículo 8, a promessa é que nesta montanha o Senhor tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos.
E o capítulo 9 afirma que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Francisco, parece evidente que esta admirável promessa de Deus ainda não foi cumprida. A vitória ainda não tragou a morte, não lhe parece?
E nem os povos das várias nações se juntaram nessa anunciada aclamação do Criador, como Deus da sua salvação. Ainda não chegou o tempo adequado para que os povos da terra recebam as bênçãos que o Senhor tem guardadas para eles.
Já para o fim da profecia, no capítulo 65, Isaías faz referência a novos céus e nova terra que o Senhor irá criar. Que quer ele dizer com isso? Explique-me.
Bem, isso ainda faz parte da linguagem figurada. Os novos céus e a nova terra são bem elucidativos do reino do Senhor. Encontramos este simbolismo usado em numerosas passagens da Bíblia. O reino de Cristo sendo um governo celestial e espiritual, mas exercido por intermédio de representantes humanos, estabelecerá a sua plena autoridade sobre todo o género humano.
E posso bem imaginar as mudanças maravilhosas que irão resultar do estabelecimento desse novo reino. A profecia declara que não haverá mais nele criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. E eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos.
Como vê, Ernesto, as promessas de Deus estão orientadas para os aspectos práticos da vida. Para maior esclarecimento deste assunto, temos o prazer de aconselhar aqui um belo livreto de 66 páginas, intitulado Deus e a Razão, que enviaremos grátis e livre de encargos a quem o encomendar. A sua leitura irá robustecer a vossa esperança num futuro mais risonho. Recomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, a se inscrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir, Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.